Bem-vindos a mais um Paper Masters, eu sou o Eric, e esse programa possui a participação do Arthur, do João Pedro e do Maximiliano. Essa é a terceira e última parte da aventura Sem Pé Nem Cabeça que a gente jogou lá em 2014, e que eu resolvi transformar em podcast agora, em 2020, porque eu tô no hype do remake de Final Fantasy VII. Se você não ouviu as partes 1 e 2, para agora aqui, vai lá, ouve o primeiro e o segundo programa para não ficar perdido na história. Ah, e tem um recadinho para vocês lá no finalzinho do programa, ouçam lá por favor. Agora sim, vamos carregar o jogo.
Eu pego o trapo da minha camisa e amarro no meu braço porque tá sangrando muito. Eu viro pro Caio e pergunto se você precisa de alguma coisa?
Olha, quanto que você tá de HP?
Eu tô com 21.
Eu tô com 19. Acho que era uma boa a gente ir lá no hotel, hein?
Tá, a gente volta então. Enquanto a gente vai voltar, já que o monstro que tava na no chão me mordeu, eu tirei ele do saco pra ver como é que ele tá, se ele tá arisco, se ele quer voar em cima da gente.
Tá isso depois que vocês já estiverem lá ou aí?
Não, antes da gente ir. Se o Coyote quiser ir na frente, pode ser.
Não, vou esperar.
É um monstro que tá nervoso, né? Você vê que ele, sempre que você liberta, abre um pouquinho a gretinha dessa mochila improvisada que você fez, ele tá tentando atacar. Se você der alguma brecha, ele vai te atacar ou vai fugir.
No caminho da estalagem, ao passar pro chão, eu dou um chutinho nele.
Olha, vai matar o cara.
A provocação, né? Foi um chutinho devagar, né? Um chutinho leve.
Eu dou um chutinho nele assim e falo assim: se fudeu, cara.
Vocês vão deixar ele lá jogado?
Ah, ele tá bem ali.
Ok, então vocês chegam na estalagem. Já comentei que custa 30 gil, né? 30 gil no geral. Não precisa ser 30 gil por pessoa, não. É 30 gil no total.
Então 15 por cada um.
Vocês deixaram o dinheiro do Max lá ou vocês trouxeram com vocês?
Opa, pera aí. Então eu vou voltar no alto, já que podemos roubar o mar. Volto, dou outro chutinho, viro ele e saco o dinheiro dele.
Coitado do cara. Então, vocês pagam na estalagem, vão pro quarto lá, cada um na sua cama, certo?
Cada um no seu quarto.
Cada um no seu quarto. E aí vocês dormem durante umas 3 horas, mais ou menos, recuperam seu HP e o MP. Vocês acordam mais ou menos 8, 9 horas da noite.
Ok.
Ah, a gente vai em direção à escada e abre a que tava trancada com a chave que a gente pegou do Baldur.
Quem que vai levar o Chan?
Ah. A gente pode pagar alguém pra arrastar ele pra cima?
Vocês têm que levar o cara aí, coitado. O cara é uma criança de 14 anos caído no chão.
Oh, mas ele tem 120 quilos.
123 quilos é muita coisa.
Vocês são fortes.
Demon, eu vou chutando esse cara até lá em cima.
Você vai matar o cara, velho.
Eu vou fingir que eu não tô vendo e você continua.
Ah, meu Deus. Vamos, cada um pega num braço, nós vamos arrastando ele escada assim, velho. Ah, ou melhor, cada um pega num pé e vai puxando, a cabeça dele vai bater nos degraus.
Quando vocês abrem a porta lá, vocês veem que a slã inteira, como eu tinha dito antes, ela é cercada por um lixão e tudo mais, né? E essa escada do Balder, ela fica mais ou menos escondida no meio do lixão. Na hora que vocês abrem a porta, vocês caminham um pouco assim, e tem acesso a essa escada, que ela é tipo uma escada meio improvisada, de várias placas. Ela tem como se fosse um formato daquelas escadas de incêndio dos Estados Unidos, sabe? Só que ela é um pouco mais larga, né? Cabe umas 3 pessoas lado a lado, assim, tranquilo. Então, assim, a escada é basicamente, vocês andam um pouco reto, sobe uma escada. Andam um pouco reto, sobe uma escada. É um caminho um pouco cansativo, vocês vão ter que subir mais ou menos 60 metros, né?
Colocando em consideração, o chão está sendo puxado pelos pés, a cara para baixo.
Certo. Quando vocês sobem mais ou menos assim uns 3 lances de escada, vocês acham um baú num canto ali. Provavelmente de alguém que fez o caminho antes e deixou cair.
Eu olho pro Coyote e falo, quer abrir?
Quero. Eu pego minha espada, finco na trinca dela e estouro a trinca do baú.
Então, você estoura a tranca do baú e lá dentro você acha uma pote e um éter. Então vocês continuam no caminho cansativo pra caramba, que é subir a escada, ainda mais arrastando um cara de mais de 100 quilos. E aí a hora que você sobe mais alguns andares, vocês ouvem um bip.
Eu olho desesperado pro Coyote e pergunto, olha, sua granada tá travada, né?
Tá sim, claro.
E aí vocês veem que de alguns pontos da escada, assim, de 3 pontos, uma coisa começa tipo a desdobrar, assim, um negócio pequeno, sabe? Mais ou menos uns 50 centímetros, assim, começa a desdobrar, e aí levanta como se fosse um cano de uma metralhadora pequena, mira na direção de vocês, e de alguma forma aquilo é tipo uma segurança da escada que, pelo visto, o Baldur não desativou de sacanagem por causa do susto que ele passou. E vocês precisam passar por elas agora. Joguem um D10 aí de iniciativa.
6.
3.
Vocês estão mais ou menos no lado oposto a elas, assim. É uma na lateral, uma na outra lateral e uma de frente pra vocês. Damon, sua vez.
Eu, no susto, eu largo a perna do chão que eu tava carregando, pego a arma e atiro na mais perto, tiver de
mim. Você acerta o tiro e joga o dano.
34.
A metralhadora que tava acabando de se ativar ainda, assim, que tava do seu lado, você vê que ela começa a girar pra disparar, o seu tiro, ele tipo entra no cano da arma, assim, explode ela é completamente destruída. Ainda tem duas ativas, uma delas faz alguns barulhinhos, vira a mira pro lado do coiote e dispara. Ela dispara e o tiro passa do seu lado e não te acerta. A outra metralhadora, ela vira devagar, assim, também, vira pro lado
e atira no chão. Ela não sabe que ele tá desmaiado.
Não, ela desconsidera completamente o cara que tá caído no chão. Até porque ele tá alguns degraus abaixo lá, de cabeça pra baixo.
Ele escorregou quando a gente soltou.
E aí a outra vira na direção do Damon, faz alguns barulhinhos e dispara. Ela acerta, ela dá uma sequência de tiro, causando 4 de dano. Coyote.
Após desviar e ver o chão descendo escada abaixo, eu pego minha espada e contra-ataco. Tirei 12, deu 32.
Qual? Na que atirou em você ou na que atirou no Damon?
Na que atirou em mim.
Você pega com corte de baixo pra cima, corta a metralhadora e ela voa longe de escada abaixo. Você destrói a segunda também.
Puta merda, vamos ter que subir com esse chamar de novo esse lance.
Joga o D10 de novo aí que falta uma metralhadora.
Deu 8.
5.
Damon, sua vez. A que sobrou é a que tá de frente pra você.
Como a minha arma já tá em mão, porque eu já dei um tiro com ela, eu vou e miro e dou outro tiro.
Causando quanto de dano?
37.
Essa última aí, o tiro pega certeiro nela e ela explode lá. Não uma explosão muito grande por ela ser pequena, mas ela é completamente aniquilada. Cada um de vocês recebe aí 100 de XP, 500 de AP e 250 Gil. Vocês acabaram com elas aí, vocês pegam o chão de novo e continuam subindo, né?
Puta merda, Damon. Tem que descer e subir esse lance de novo de escada com esse gordo. Ai, meu Deus.
Aí vocês continuam subindo a escada. Caramba, esse caminho que vocês estão fazendo, ele é muito demorado, sabe? Porque vocês só andam devagar, ritmo lento, vocês ainda estão carregando o chão, né? Então você sobe mais um lance, sobe outro, sobe mais um, e aí vai demorando, passa bastante tempo.
Enquanto a gente tá subindo, eu olho pro Coyote e falo, isso me lembra aquela missão no setor 4 com aquele velho pedófilo.
Foi antes de vocês conhecerem o chão, não, né? Coitado, ele tá desacordado, não pode se defender.
É, foi lá que a gente resgatou o chão, né? Mas faz parte.
E aí vocês continuam subindo, e depois de uns 20 minutos de subida já, quase meia hora subindo, mais uma vez vocês ouvem uns barulhos, e pelo visto, não tinha só um sistema de segurança. A mesma coisa, uma metralhadora de um lado, uma metralhadora de outro, outra na frente, levantam e miram em vocês.
Aí eu grito pro Demo, vamos jogar ele pro lance de cima pra ele não cair de novo.
A gente dá um impulso e joga ele pra cima.
Caramba. Então, jogue o D10 aí.
Dois.
A metralhadora que tá do lado esquerdo faz um movimento, faz alguns barulhos, vira assim devagar, mira no Damon e dispara. Ela te acerta, Damon, na perna mais ou menos assim, causando 3 de dano.
Aquele velho maldito que não desliga o sistema de segurança, essa criança gorda que a gente tem que carregar e eu ainda tomo um tiro.
E é a sua vez.
Ah, eu tô com ódio, eu posso dar uma cabeçada na metralhadora?
Pode, mas seu dano vai ser menor.
Não, não interessa, eu tô com raiva.
Jogo D6 aí.
44.
Força mais D6.
Deu 10.
O cara dá uma cabeçada.
Meu irmão, eu tô com muita raiva. Eu tô subindo carregando uma criança gorda. Eu tô cansado, tô cuspindo sangue. Aí aparece uma metralhadora e me dá um tiro.
Você dá uma cabeçada nela assim, sua testa machuca um pouco e ela continua lá.
Aí eu solto um.
E aí, a metralhadora que tava no centro, ela mira no coiote e dispara. Ela dispara e erra de novo. O coiote é sortudo com essas metralhadoras.
Ninguém me pega desprevenido não, rapaz.
E aí a outra metralhadora que tava do lado direito, ela mira no coiote também e dispara. Acertando dessa vez.
Eita, de duas não tem jeito.
As duas mirando, tá, né? E aí ela causa 6 de dano. Coiote, com isso aí você atinge seu limit break.
Eu vou na esquina da que me acertou.
Certo, a da direita. Lembrando que seu limit break é o Braver. Joga o dano aí, mas eu acho que você mata ela de cara.
31.
Fez 3.
93.
Certo, então você sai correndo com a sua espada flamejante lá do Limit Break. Já é flamejante não, né? É só um efeito que ela tá brilhando. E aí você cai causando 93 de dano. Você corta a metralhadora e um pedaço do corrimão da escada junto. Assim, você destrói completamente. D10 de novo aí de iniciativa.
2 de novo.
7.
Foi com o meu D10 só dá número pequeno.
Damon, sua vez. Tem a metralhadora da frente e a da esquerda que você já tinha acertado.
Eu vou atirar na que eu dei uma cabeçada.
Jogo D100.
33.
Dano.
O 31.
A metralhadora que você tinha dado a cabeçada, ela é destruída com o tiro. E aí a outra metralhadora, que é a central, ela vira na sua direção e dispara. Ela causa 6 de dano. Caramba, você tá azarado no dado aqui.
A vida tem essas coisas.
Coyote, sua vez, só tem a metralhadora do meio.
Eu vou na direção dela e dou uma espadada na horizontal, como se fosse pra cortar lá fora.
Causando quanto de dano?
21 de dano.
21 de dano, ela ainda tá lá.
A espada bateu e não foi nela.
Então, bateu de lado. Ela bateu e cortou, e cortou só uma parte, mas ela ainda tá funcional. Então joga o D10 de novo aí de iniciativa, gente.
8.
Damon, você.
Eu tô muito perto dessa outra que sobrou ou tô longe?
Deve estar uns 3 metros dela, 2 metros no máximo. Quer dizer, 3 no máximo.
Tá, não vou fazer palhaçada não. Eu dou um tiro nela pra ela ser destruída.
Certo, jogo desse aí.
53.
Causando quanto de dano?
Causando 28.
Essa última metralhadora, ela também é destruída com tiro. Vocês ganham a mesma coisa que vocês ganharam com o outro grupo, que é 100 de XP, 500 de AP e 250 de Gil. Então, com isso aí, Arthur, a matéria que você tá carregando, ela acumulou AP o bastante pra subir de nível, e a sua matéria Fire, ela vai pro nível 2. Agora você tem a Fire 2.
É, carregar esse gordo de volta lá pra cima.
Só que aí vocês separam que no meio da confusão aí, hora que as metralhadoras surgiram e tudo mais, vocês não perceberam que num canto da escada aí, onde vocês acabaram de passar, tem tipo um esqueleto de um cara, pelo visto já morreu há muito tempo, abraçado com como se fosse uma bolsa, sabe, de tipo de veludo assim. Pelo visto um cara que tava fugindo de alguma coisa, ou não dá pra saber o que que era.
Pobre alma.
Por favor, Demon, tenha as honras.
Eu tiro as mãozinhas de esqueleto de cima da bolsa, pego ela e dou uma e abro pra ver o que tem dentro.
Você encontra 3.000, Gil.
Ah, mas que maravilha.
Porra, mas tu é sortudo, hein?
Pelo visto, o cara tava talvez fugindo da cidade alta pela escada e tal, e foi pego por essas metralhadoras aí. E o que ele tinha ganho não serviu pra nada, né, até agora.
Pobre ladrão. Eu vou pegar essa bolsa e vou botar o meu filhote de monstro dentro dela, pra ficar mais bonitinho.
Mas essa bolsa, ela não é muito resistente.
Ah, não tem problema. Vai ficar engraçado no futuro.
Ok. Vocês continuam seguindo pela escada, você segue mais um tempo e tudo mais, até que vocês veem uma luz, né, no fim da escada. E quando vocês saem, vocês saem tipo num beco, numa porta meio escondida, e vocês estão no plate do setor 3, vocês chegaram na cidade alta. E aí a hora que vocês caminham um pouco pra sair desse beco, vocês veem, né, uma rua movimentada, à esquerda, assim, um pouco ao longe, vocês veem justamente a estação de metrô que vocês desceriam nela, né, e ela tá toda interditada por causa de alguma obra que tá rolando lá e tal, então é por isso que vocês não tinham conseguido chegar aí. Alguns guardas da Shinra passam na rua de vez em quando, pra um lado e pro outro e tal assim. Provavelmente porque tem alguma instalação lá próxima, né? E aí, nesse momento, o Damon começa a sentir no bolso dele uma coisa vibrar.
Eu pego e vejo que o comunicador que crianças me deram tá piscando e tocando. Eu atendo.
Damon! É o que houve, eu tô tentando entrar em contato com vocês há um tempão e não consigo sinal. Parece que aconteceu algum problema? É o Rakes que tá falando.
Aconteceu uma série de problemas, mas a gente já acabou de chegar no plate do setor 3.
Tá, então vocês já conseguiram chegar aí? Vocês já acharam o lugar?
A gente vai tentar achar aonde é agora. Pela quantidade de guardas da Shinra que tem aqui, eu presumo que não seja longe.
O local, só pra ajudar vocês aí, ele fica mais ou menos 1 quilômetro ao leste da estação de metrô que vocês desceram. Vocês desceram na estação, né?
É, a gente desceu perto.
Então, o departamento de planejamento fica nesse lugar aí. Quando vocês conseguirem pegar os planos que vocês foram atrás, entre em contato comigo que eu vou passar o plano de extração de vocês, ok?
Sim, muito bom a gente ter um plano de saída. Pode deixar que a gente liga quando tiver tudo certo.
Ok, então, eu aguardo o contato.
Tchau, desliguei.
Após chegar no beco, né, e olhar assim, eu avistei uma banquinha de maçã e passei despistado e peguei uma maçã.
Você passa, faz aquela mãozinha de gancho assim e joga a maçã pra dentro do bolso, sabe, na hora que você passa. E volta pro beco. Uh-huh.
Temo, quer uma maçã?
Eu aceito.
Você pega lá, cara.
Que trollada é essa, velho? ele pegou só uma, né?
Disse o cara que ficava quieto na dele, né?
Pois é, né? Esse lugar que vocês saíram, como tá no, perto da estação de trem e mais ou menos o negócio da Shinrael, é uma avenida altamente movimentada, né? Então tem um certo comércio ali. E assim, vocês veem algumas lojas, né? Tem uma loja de alguns itens, algumas utilidades assim, uma estalagem também, um pouco não, né? Extremamente melhor do que a estalagem lá dos slums. E tem também uma loja maior que vocês veem, assim, que pelo visto vende equipamentos voltados para guerreiros, né? Então é mais ou menos isso que vocês veem, assim, de comércio aberto, esse horário que vocês estão lá, né? Que já é umas 9 horas da noite, mais ou menos, por aí.
Eu tô de saco cheio, peguei a bolsa de dinheiro, dei pro Coate e falei, vai lá, compra alguma coisa e acorda aí.
Ok.
Você vai ficar com o Chan?
Vou ficar com ele no beco pra não precisar ficar arrastando mais ele pra lugar nenhum. Te dei 1.500 gil. Compra 3 Fênix, não. Se quiser passar lá na loja de equipamentos, é bom também.
Ok. Eu fui comendo minha maçãzinha tranquilamente. Primeiro vou na loja de itens. E eu quero saber os valores e o que tem.
Assim que você entra na loja, né, você vê que tem algumas pessoas ali frequentando a loja e tudo mais, não muitas por causa do horário, né? E aí tem um vendedor lá no balcão que ele, na hora que você chega e pergunta o que que tem, ele responde, né? Ah, boa noite, nós temos aqui Potions, Phoenix Down e, infelizmente, a gente tá com pouco fornecimento nesse final de semana, então a gente só tá com esses dois itens. A Potion custa 60 gil e o Phoenix Down 320.
Me vê!
Me vê 200 gramas de salame. Tá, vai, continua.
Eu vou pegar 4 Phoenix Down. Eu saio.
Você sai, o vendedor comenta assim: mal educado, né? Agradece.
Quando eu escutar isso, eu saio e bato a porta com força.
Ok.
É, eu passo na banquinha de maçã de novo e compro uma maçã pro dentro.
2 gil.
Então me sobrou 218 gil.
Você comprou com o dinheiro dele, né?
Ué. E vou lá na loja de equipamentos.
Na hora que você chega na loja de equipamento, é uma loja grande, né? Você vê que tem uma decoração com alguns escudos, algumas coisas assim. Não pra ser utilizado em si, né? Uma coisa mais ornamental, algumas espadas antigas. E aí, a hora que você chega pro vendedor, o que que você fala?
É, eu gostaria de saber quais equipamentos que você tem aí, por gentileza.
Você vê que tem um vendedor na sua frente, mas tipo assim, uns 2 metros pro lado, assim, tem mais um vendedor, né? São 2 que estão atendendo. Aí ele fala: é, na verdade, aqui nós vendemos tanto armas quanto matérias. É, nós dois aqui atendemos, eu vou te falar tudo que a gente tem aqui. Enfim, né? Se você precisar de tirar alguma dúvida e tal, você pode tirar com aquele rapaz ali. Nós temos aqui, para o senhor que eu tô vendo que é um amante da arte da espada, nós temos aqui um Mithril Saber. Nós temos aqui outras armas também. Para lutadores, nós temos a Metal Knuckle. E para uma pessoa que é um pouco mais moderna, que talvez prefira armas de fogo, nós temos aqui essa bela arma Ulysses. Cada uma delas custa 150 gil. E além delas, também, nós temos aqui algumas granadas por 80 gil. E matérias, nós temos algumas à venda, né? Nós temos aqui Fire, Ice, Lightning, Restore, All, Cover e Steel. Como eu disse, se você tiver alguma dúvida sobre o que cada matéria faz, você pode perguntar àquele rapaz ali. E todas as matérias são 500 gil, exceto a Steel, que tá 600.
É, eu vou querer uma Mithril Saber e uma arma de fogo. Molices e uma Mithril Saber.
Pois não, senhor. 300 gil.
Ok.
Vocês não vão comprar arma pro Max, não? Que amor, né, cara?
Eu agradeço ele. Muito obrigado. E vou em direção a outro cara e pergunto: me informaram que você poderia me falar mais sobre as matérias. Eu gostaria de saber um pouco mais de detalhes sobre todas as matérias que vocês têm disponível.
Pois não, senhor. Pois não. É... Nós temos aqui algumas matérias para quem gosta mais de lançar magias, né? Assim, que tem um pouco mais de afinidade. Nós temos aqui a Fire, que é baseada em magias de fogo. A Ice, que é de magias de gelo, né? E a Lightning, que é para lançar o raio. Essas são as mais comuns, né? Talvez o senhor já até esteja familiarizado com elas. Nós temos aqui também a Restore, que ela é uma matéria que ela também... Todas as matérias são mágicas, né? Na verdade. Mas o principal uso dessa Restore é que ela cura um pouco de algumas feridas, né? Que, porventura, o senhor possa sofrer. Temos aqui também a matéria All, que ela amplia um pouco os horizontes e te permite lançar magia em mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Tira um pouco da limitação e você pode atingir vários inimigos e tudo mais. Talvez, eu tô vendo que o senhor aparentemente é algum soldado, né? Talvez o senhor tá a serviço da Shinra, não?
Prossiga com a explicação, vamos.
Não, sem problema. Nós aqui nós não estamos limitados somente à venda para os soldados da Shinra, na verdade, até porque eles não são muito conhecidos por pagar bem as armas que nós temos aqui, né? Mas enfim, é melhor não falar desse assunto, porque o povo fala que eu falo demais e é preferível não entrar muito em detalhes.
Caramba, eu tô com raiva do personagem que eu acabei de criar.
Certo, nós temos aqui também talvez para um cavalheiro, né, que queira proteger alguém, nós temos essa matéria cover, né, que ela te dá um ímpeto, né, de proteger outras pessoas, e você pode receber um ataque que seria direcionado a outras pessoas, né, o senhor mesmo recebe. E temos também essa daqui, não é muito bom falar sobre ela, porque ela tem uma certa implicação ética aí, né, mas, enfim, nós apenas vendemos, não somos responsáveis pelo uso, né. Nós temos aqui a Steel, que ela capacita, dependendo de com quem o senhor estiver tendo algum tipo de conflito, ela capacita o senhor a roubar alguma coisa dela, né, enquanto o senhor ataca. Então é basicamente isso, e eu tentei ser sucinto, né? Então é isso, senhor. A propósito, o senhor é daqui? O senhor é daqui?
Não, tô aqui de passagem. Muito obrigado pelas informações, qualquer coisa eu volto.
Ah, sim, de passagem. Nesse mundo tudo é passageiro, né? Menos o trocador. E eu... Caramba. Tudo é passageiro, né? Menos o trocador e o motorista, né?
Eu dou um sorrisinho de canto de boca assim, viro as costas e de costas mesmo eu, obrigado, e saio.
De nada, de nada. Aí o outro vendedor olha pra ele assim, faz uma cara de desaprovação, sabe, balançando pro lado e pro outro. Eu falo que você fala demais, cara, você fala muito. Você quer tentar ensinar alguma coisa pro bicho?
Ah, tipo, no tempo que ele tava lá?
É,
quero. Enquanto o Coyote foi lá, eu vou tentar te ensinar alguma coisa. Eu abri a bolsa que o Killian tava.
Você tem a perícia de treinar animais. 50 pontos nela aí, né?
Isso.
Joga um D100.
35.
Enquanto o Coyote vai lá, tal, você fica tentando ensinar alguma coisa, o bicho ele é um pouco nervoso, você coloca o bicho na sua frente assim, aí a hora que você tenta, você vai tentar ensinar ele alguma coisa, tentar treinar ele de alguma forma, aí a hora que você chega a mão perto dele, ele dá uma mordida na sua mão, causando um de dano.
Eu deixo a minha mão na boca dele, aí eu olho nos olhos dele, tipo, no mesmo nível, aí falo com a voz firme, não.
Você percebe que o dente, tipo assim, ele dá uma aliviada assim, mas aperta de novo, não foi dessa vez.
Eu volto em direção ao beco e falo, Demon, presente pra você, tá com a maçã nele.
Eu peguei.
Mas outra surpresa, tá com a arma dele.
Olha só, que bonito, muito obrigado.
Ah, não agradeço, foi com seu dinheiro mesmo. Falando nisso, tá aqui o seu troco, 68 gils.
Relaxa, não precisa, não se importa com dinheiro não. Tá tranquilo. Enquanto isso, eu abri a bolsa e joguei a maçã pro Killian.
Eu faço a explicação de todas as matérias pro Demon e falo, Demon, eu achei muito interessante a matéria All e Steel. Você gostou de alguma outra?
Eu faço uma cara meio que emburrada, assim. Usar matéria nunca foi o meu forte. Nunca gostei dessa coisa de magia. Eu sempre eu uso por comodidade, mas se puder, eu prefiro não usar.
Eu olho pra ele assim e falo assim, ok. Já que você não tá querendo, não tá afim de matéria, faz um empréstimozinho aí que eu acho que eu vou comprar essas duas, então.
Tá, eu dou 1000 gil pra você.
Opa, obrigado.
Aqui, eu falei, a pronúncia ficou meio zoada, porque steel é aço. A matéria é steel, né, que é roubar. Mas só corrigindo.
Demon, eu vou lá vender minha... Vou lá ver quanto que eles pagam na minha espada. Você quer que eu leve a sua primeira arma pra vender ou você vai querer guardar ela?
Antes disso, vamos acordar logo o Chan... E a gente segue direto.
Ok.
Ele deve se perguntar por que ele tá todo doído, né? E por que ele tá sem dinheiro e sem nada.
A cara toda ralada. Então a gente usa a Phoenix Down no chão. Eu tinha 4, passa pra 3.
Você não quer me dar uma, não?
Então, eu passo uma pra ele.
Caralho, Zé. Que dor de cabeça, mano. Parece que um trem me acertou.
Você não viu o furacão que passou por aqui, cara.
Foi assim que vocês foram parar em cima, né?
Então, eu só balanço a cabeça positivamente, bem lento.
Certo. Aí vocês seguem, entram os três lá na loja de arma.
Mano, que compra porra nenhuma, tá louco, velho. Tá dor de cabeça do caralho, tio. Vou esperar aqui fora.
O Coyote vai no vendedor chatinho lá que ele tinha ido antes.
Ah, você voltou. E aí, resolveu? Resolveu o que você vai querer?
Eu vi ali no letreiro ali fora, vocês também fazem compra de armas antigas?
Sim, nós compramos algumas, dependendo da arma, nós compramos sim.
Tô com essas duas armas pra vender. Elas ficam avaliadas em quanto?
Ah, pelo que eu tô vendo, deixa eu ver aqui. Aí ele olha assim pro outro cara e fala, quanto que a gente paga nessas armas aqui? Aí o cara grita lá assim, 100 gil nas duas.
Ok.
Então, são 100 gil nas duas.
Não. 100 não. Essa arma aqui me deu muita felicidade, ela me salvou de muita coisa. Você vai me pagar 300.
Não, não, eu sinto muito, mas nós não podemos.
Aí eu abaixo, fico com os olhos na direção dos olhos dele e falo de novo calmamente. Você vai pagar 300.
Jogo desse aí.
24.
300 nós não podemos, mas... 200 nas duas, pode ser?
Tá bom, gostei de você.
O cara tá com medo, né? O cara tá com medo, usou a intimidação dele.
Então, e sobre as matérias? O senhor decidiu se vai querer levar alguma?
Eu vou querer uma matéria All e uma Steel. E uma Restore.
Certo, são 1.600 deals, senhor.
Ok.
Certo, aí ele te entrega as três matérias que você comprou e fala...
muito obrigado pela compra, senhores.
Olhando meio com medo pro Damon, assim.
Agora eu falo, agora você pega mais uma AL, por favor, mudei de ideia.
Claro, 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 senhor. São 500 deals, 450 deals pro senhor.
Tá bom. A gente sai da loja de equipamentos e vai rumo ao prédio que a gente tem que seguir pra continuar a nossa missão.
Vocês andam um tempo, né? Assim, fica mais ou menos 1 quilômetro, não é tão longe assim. Vocês param um pouco de longe pra não chamar atenção e vocês veem que é um prédio pequeno, de 2 andares só. Ele fica no extremo da cidade ali. A estação, pra lá da estação, tem um monte de outras coisas do Plate, né? E pra frente, pra trás e tal. Mas o lugar que vocês estão, o prédio que vocês estão indo aí, que é o de planejamento, ele possui alguns guardas na portaria, né? Que são guardas da Shinra mesmo. E assim, a única coisa que vocês conseguem ver é que ele tem um muro cercando ele, tem 2 andares, tem os guardas na portaria. Então, pra vocês cumprirem a missão, vocês têm que criar alguma estratégia de como que vocês vão fazer pra entrar, né? Lembrando que, assim, além de ter esses guardas na portaria, tem alguns guardas que andam na rua de vez em quando também.
Como tem uma instalação da Shinra próxima, é normal que os guardas, às vezes, saem de lá e vão fazer alguma coisa na cidade, né?
Essa vai ser a parte divertida. Eu virei pro Coyote... Aí, você tem um robô gigante pra destruir isso aí tudo?
Cara, o bagulho é simples. Vamos entrar e sair dando porrada em geral.
Essa ideia de sair invadindo tudo é muito maluca. Tão maluca que pode dar certo.
Eu tô falando, mano. Cola em mim que você brilha, Zé.
Off top. Eu tô tentando lembrar qual raciocínio que eu tava. Eu tinha feito algum... Eu tava com um planejamento que eu tava olhando as minhas coisas, velho. Materiais. Não tem nada. Inventário.
Ele ajoelhou no chão, abriu a mochila e tá vendo o que ele tem.
É isso, eu vou olhar na minha mochila o que tem. Olha, eu tenho uma granada, eu sabia que você ia me ajudar em alguma coisa. É, eu posso, tipo, tacar ela em algum lugar pra chamar atenção, não posso?
Pode.
Ah, então... Damon, as ideias do chão continuam sendo retardadas. Vamos analisar primeiro o que tem aqui em volta.
Tu vai dar outra daquelas suas ideias geniais agora?
Cala a boca que você tava morrendo. A gente teve que subir com você 60 e tantos metros de escada e não foi fácil, não. 123 quilos de massa muscular tá foda, viu? É mais pesado que essas banhas. Eu nunca vi. 123 quilos seu tá osso.
Eu faço com os dedinhos de aspa. Massa.
Ah, vai te fuder, rapá. Gordura de cu é rola, rapá. Tá louco? Isso aqui é músculo, tio. Vocês que são um bando de frango, 2 frangos do caralho, não consegue carregar porra nenhuma mesmo. Mas fala aí, solta a voz, qual que é seu plano então?
Repete tudo que tem lá de fora aí, Eric. Tem um prédio.
Pensa assim, ó, o Plate ele termina como se fosse numa quina, sabe? Tipo assim, duas paredes fazendo 90 graus, ok?
Não, a pizza.
Sim, sim. Aí essa instalação da Shinra, ela fica nessa quina do Plate. O prédio ele fica no limite do Plate, ou seja, só tem a rua na frente dele, um pouco nas laterais, assim, que ele tem como se fosse uma esquininha. E ele é murado, né? E dentro dessa área murada tem o prédio lá de 2 andares que eu tinha falado. No portão, que tá na frente, tem 3 guardas. E nas ruas, de vez em quando, passam alguns guardas, não necessariamente que trabalham nesse prédio, né? São guardas da Shinra que andam pela cidade alta de vez em quando.
Essa quina aí é quina, tipo, no meio da pizza ou na ponta da pizza?
É no limite do Plate, isso daí.
É, mas eu entendi. Eu ainda não consegui passar a mensagem. Pensa na pizza. É um triângulo com a parte de baixo arredondada, certo?
Sim, mas a parte de baixo arredondada tá a quilômetros de distância daí. Eu tô falando só da pontinha aí, que é o limite do Plate.
Isso que eu queria saber. Não, beleza, entendi. Damon, eu tenho uma granada. A gente pode bolar alguma coisa com essa granada pra tentar despistar ou pelo menos... tirar algum dos 3 guardas da frente do prédio. O que você acha?
Você quer se dividir? Eu vou pra um lado, você vai pro outro?
Ah, não. A gente... Eu dou a granada pro Chan. Ele joga ela por cima do muro do lado esquerdo. Alguém vai, provavelmente, um ou dois, vai ter que ir lá olhar. E aí a gente ataca pela porta.
Fazer melhor. O muro é completamente alto? É feito de quê?
Como quase tudo que é construído lá, é uma mistura de alvenaria com coisas metálicas, mas ele é alto, assim, de uns 4 metros de altura, não é muito alto.
Puta que pariu, cara. Puta, vocês estão cansando já, Zé. Tô falando sério, puta canseira da porra, mano. Mas faz o seguinte, decide essa porra aí. Vê aí o que as duas frangas querem fazer. Se der errado, eu vou meter a porrada nos seis dois, caralho.
Eu ignoro. Eu olho pro lado e viro pro Demi. E aí, Demi, o que você acha?
Você consegue tacar isso com toda a sua força por cima do muro lá pra dentro?
Acredito que sim.
Quer tentar fazer isso? Porque aí vai distrair a atenção deles e a gente consegue pelo menos entrar. Aí deixa pra lá pra dentro se a gente tiver que lutar com alguém. Que aí fica mais próximo do nosso objetivo.
Então beleza, vamos fazer isso. A gente vai chegar então do lado esquerdo e vai tacar a granada por cima do muro.
Vocês vão tacar em algum lugar aleatório lá dentro? Só por cima?
Só pra gente pôr os guardas que estão no muro despistarem e saírem de lá da frente pra gente poder entrar.
Vocês vão fazer isso agora?
Isso.
Puxa o pino aí, Coyote.
Eu tenho que saber, eu tenho que tacar pra alguma tentativa, erro? Aí vai bater no muro, vai voltar? Como é que é esse negócio?
Não, como é 4 metros, não é uma coisa tão alta, né? Você consegue tacar tranquilo.
Ok, eu pego minha granada e taco ela pro interior do prédio da China.
Granada!
Você vai gritar granada, não, né?
Não. Eles vão vir em mim, né?
Você taca a granada, né? Vocês estão meio escondidos, assim, atrás de um muro lá, o povo não vê que vocês estavam lá, né? E aí, vocês jogam a granada, ela explode lá dentro. Obviamente, os três guardas que estão na entrada, eles ouvem, né, o barulho. Aí eles levam a mão no rádio e entram em contato, aparentemente, com alguém lá dentro, falando, o que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Aí vocês não conseguem ouvir muito bem, que vocês não estão muito perto, né, da resposta. Mas eles comunicaram com alguém lá dentro, né? Chamou a atenção de alguém. E um dos guardas, tinham três no portão, né? Um dos três, vocês veem lá que ele fica meio inquieto assim e tal, e aí ele entra lá pra dentro, ele vai tentar ajudar, seja lá o que for que tá acontecendo.
Dema, é a nossa chance. Vamos atacar esses caras com tudo.
Olha só, a gente tá num lugar que a gente conseguiu ver esses guardas entrando, esse guarda entrando, não é isso?
Sim.
Tá, então ficaram outros dois.
Exatamente.
Tá, esses outros dois estão posicionados como?
Vamos só colocar assim, considerando que vocês estão de frente pro portão, vocês não estão lá não, mas vamos supor que vocês estivessem de frente pro portão, o lugar que vocês estavam quando vocês jogaram a granada é mais pra esquerda do portão. Então assim, vocês estão... Se vocês virarem pra sua esquerda, vocês vão ver o portão com os dois guardas, ok?
Perfeito.
Tem um guarda de cada lado do portão.
Então se liga no que eu quero fazer. Eu quero esperar o momento exato que eles vão se alinhar pra dar um tiro e acertar os dois.
Caramba! Um tiro e acertar os dois?
Eu quero alvejar os dois ao mesmo tempo com um tiro só.
Eu vou ficar assim, na quininha do muro, assim, cruzando os dedos, assim, pra ele acertar.
Damon, você vai ter que fazer duas jogadas de dado, de D100. Uma pra ver se você acerta o primeiro cara, e outra pra ver se o tiro foi certeiro bastante pra acertar os dois, ok?
Tá bom. Eu vou ficar na quina do muro que a gente tá, vou analisar por um momento o movimento dos guardas, porque eles estão ansiosos porque teve uma explosão lá dentro, então eles não estão parados, eles estão se mexendo. Eu vou esperar o momento preciso para dar um tiro e alvejar os dois ao mesmo tempo. A bala vai entrar por um e acertar o outro.
Certo. Jogo desse aí.
A minha primeira jogada deu 27. Segundo deu 21.
Você dá o tiro, aí a bala vai, viaja na velocidade máxima dela lá, acerta o primeiro certeiro, ele começa a cair no chão e também vai, acerta o segundo cara um pouco mais pra baixo, ali no pescoço, os dois caem simultaneamente no chão. Acertou o primeiro guarda e o segundo guarda com uma diferença de tempo tão pequena que ambos caíram ao mesmo tempo, estão totalmente incapacitados aí de continuar na luta.
Caralho, moleque!
Assim que eu vejo os dois caindo, eu sopro o cano da arma e falo, o pistoleiro nunca erra.
Eu dou um tapinha nas costas dele e saio correndo pra beirada do portão. Pra ver se...
Foi correndo junto.
Puta viadagem do caralho.
O Sean, como ele tá um pouco mais gordo, ele vai caminhando, assim, correndo um pouco mais devagar.
E aí, ô mestre dos magos, tu vai me zoar, caralho? Mas você tem razão, tio. Eu vou na caminhada mesmo.
Ok, da quina do portão que a gente vê.
Não fica vendo não, já entra logo.
Você tá doido, o outro cara pode estar ali. Aí eu posso parar ele pra passar, né? Tipo, eu paro na quina do portão, ele vai e passa, tipo, e entra duas vezes.
Falei, fui, gente, você vai lá dentro, entra aí.
Você vai também, Coyote?
Não, eu fico parando e levanto o braço, tipo assim,
Certo, a hora que o Daemon entra, tá o guardião que entrou lá. Ele tá parado porque ele percebeu que era só uma granada que tava lá. E pelo visto tinha outro guarda que tava lá dentro e tal, que chegou também pra ver o que, que tinha acontecido, né? Provavelmente o que ele tava falando no rádio com ele.
Mas isso perto da gente ou mais longe?
A uns 20 metros pra frente, mais ou menos.
Então eles não viram a gente, não.
Do portão até onde os caras tá, não tem nada que impede a visão, entendeu? Então assim, a hora que o portão abriu, os caras estão a uns 20 metros mais ou menos, mas eles viram o portão abrindo, né? Ele viu você entrando.
Do portão até a entrada do prédio, quantos metros?
Uns 10 metros, mais ou menos.
Então o cara tá tipo meio recuado pra trás do muro, assim, né? Pro lado, 20 metros da quina do portão do lado esquerdo pro lado que a granada explodiu.
Isso, tipo assim, ó, vamos colocar que vocês estavam, quando vocês estavam do lado de fora, vocês estavam a uns 30, 40 metros do portão, mais ou menos. Você jogou a granada lá pra dentro, aí vocês correram pro portão, entraram, e pelo visto a granada caiu mais ou menos a uns 20 metros do portão, entendeu? Tipo, voltando na direção de onde vocês vieram, sabe?
Entendi.
Mas você não viu isso, só o Daemon que viu, por enquanto.
Aí eu falo sussurrando pra ele, volta!
Volta pra fora?
É. Não, assim que eu vi que tem gente perto, eu dou a minha volta e volto.
Certo. A hora que você chega lá fora, o Xan tá chegando no portão, porque ele tava correndo um pouco mais devagar.
Eles só viram o Daemon. Então quer dizer, eles só sabem que só tem o Daemon. Não sabe que tem eu e o Xan vindo atrás, entendeu?
É, eles chegaram a ver o Daemon, né?
Pô, eles me viram?
Viram, você entrou aí.
Eu saí rapidinho.
Na hora que eu vejo o Daemon voltando e falando baixo assim, tem mais gente aqui. Eu peço ele pra parar, aí ele para no rumo do portão, assim, tipo, na linha do portão com o muro, entendeu?
Tá.
Ok? Okay. Aí o Xan tava chegando no portão, certo? Eu estico o braço na frente dele, assim, pra ele parar.
Que porra é essa, Coyote? Eu aposto que nesse tempinho que eu demorei, tu já fez alguma merda, não foi? Eu já desisti de protestar, velho. Deixa os guardinhas colar e quando eles vier, eu vou acabar com eles, mano.
E os caras vêm pra cima dele, certo?
Certo.
Pra cima do Daemon que tá no rumo do portão. Os dois vêm, como é que é? Aí um tá a 20 metros, os dois estão juntos?
É, os dois estavam juntos, os dois estão correndo na direção do portão.
Quando eles forem atacar o Daemon, eu e o Xan e o Daemon atacamos os dois, entendeu?
Começou a exploração.
Porque eles estão pensando que tem uma pessoa. Na hora que vem mais dois, eles vão assustar.
Como o Daemon tá correndo, eu imagino que você e o Xan que vão atacar primeiro, né?
Sim. Ele vai te passar, né?
Uhum.
E os caras vão vindo, que os caras passar, a gente tumba neles.
Os caras foram correndo atrás, aí o Daemon deu uma parada no portão. A hora que os caras estavam chegando, joga só um D10 de iniciativa aí.
2.
5.
Beleza, a hora que os dois guardas chegam no portão, o Coyote e o Xan, eles aparecem, pegando o cara completamente de surpresa. E aí o Xan, joga o dado aí, Xan, pra ver quanto que você consegue.
12 de dano.
Tá, mas como você pegou o cara de surpresa, você vai causar 24, o cara cai duro.
Disso que eu tô falando.
E hora que o Coyote vai atacar, de repente ele trava. Alguma coisa dentro dele lá impede completamente ele pegar o cara de surpresa, ele não consegue agir. Você esqueceu da sua desvantagem, né? Você não pode pegar ninguém de surpresa.
Código de honra.
Ele tem um código de honra, né, que impede ele pegar qualquer um de surpresa, e aí ele levanta a espada assim, mas ele abaixa a cabeça e não consegue atacar.
Seu burro!
Nossa, mano, puta cara inútil, velho, puta que ódio!
Demo, aproveita aí, aproveita a falha do Coyote, o que você faz?
Eu tiro a arma e dou um tiro, meio que sem mirar. Sabe o tipo o filme Procurado, que o cara puxa a arma e faz tiro pro burro?
Essa situação aí foi foda, hein? Puta,
a queima-roupa do cara?
É.
Joga o dano aí.
Então, ué, você não pode fazer isso não, ué. Senão você vai errar o cara.
Cara,
a bala vai desviar do cara.
Eu tenho um olho biônico, eu não erro nada. Eu tenho 28.
28.
A bala desviou do chão assim e bateu no cara, né?
Ele tá lá assustado porque o colega dele acabou de cair, levou um soco na cara e caiu. Tá completamente confuso porque tem um outro ajoelhado com a espada no chão lá pedindo perdão pra alguma coisa, que ele não consegue entender o que que é, e leva o tiro, a queima-roupa e cai no chão.
Agradeço a Deus pelo tiro.
É o Coyote que tá ajoelhado no chão aí, tá com a gente.
Não pode falar só que eu, tipo, fui desistir, não? Ficar ajoelhado é sacanagem, né?
Cara, código de honra. Você tem que se arrepender pelo seu pensamento.
Tá, velho.
Vocês conseguiram 100 XP, 200 de AP e 200 Gil.
Vou comprar mais granada.
Vocês também vão pro level 2 agora. Daemon, sua matéria Lightning, ela vai pro nível 2 e você aprende Bolt 2.
Aí eu dou a mão e ajudo o Coyote a levantar e falo, da próxima você lembra que você não pode fazer isso.
Foi mal, foi mal.
Ai, caralho, olha o coiote rezando, Zé. Puta que pariu, alguém avisa essa anta que não vai adiantar?
Vou arrastar o tá corpo de todos esses caras mortos pra dentro e fecho o portão.
Peraí, tá todo mundo desacordado agora, Eric?
Sim, tem dois caras do lado de fora e dois do lado de dentro.
Ok, tem alguma guarita aí dentro?
Não.
Agora a gente tá do lado de dentro.
Isso, do lado de dentro só tem a... Tem um,
o prédio.
Tem um jardim lá, do tipo de decoração assim, um jardim não muito grande, mas tem um jardim dos dois lados assim, e do portão pro prédio tem um caminhozinho com alguns tijolinhos e tal, que leva pra entrada.
Ok. De fora a gente consegue enxergar alguma coisa dentro do prédio? Tipo, se tem recepcionista, essas coisas assim?
Agora são mais ou menos 9h30, 10 horas da noite, né? Então não tem muitos funcionários nesse prédio agora. Tinham seguranças que estavam na portaria, tinha esse cara que tava lá dentro, né? Que se... O que estava lá fora entrou e ficou junto com ele. Tem uma luz só na entrada acesa, provavelmente de onde o cara tinha saído. A porta está até aberta lá. E as outras luzes do prédio estão todas apagadas. É, além da porta de entrada, tem algumas janelas também, né?
Ok. Primeira pergunta. Os guardas estão de uniforme, né?
Sim.
Todos uniformizados. Lá tem circuito de câmera?
Tipo, provavelmente tem algumas câmeras que vigiam um lugar assim.
Ok. Eu falo assim, Damon, Sean... Vamos pegar as roupas desses guardas, vamos entrar disfarçados, que se aparecer alguém aí, pelo menos a gente passa despistado. E a gente vai ter os crachás de acesso deles.
Não mesmo.
Que isso, cara? Por que não?
Não vou tirar meu poncho, não.
Ai.
Eu vou fazer melhor. Eu vou pegar o rádio do cara que tava passando informação e vou ver se alguém tá falando alguma coisa com ele.
Tá, você pega o rádio, você tenta... O que, que você vai falar no rádio aí?
Não, eu vou primeiro ver se estão falando com o cara morto.
Não, o rádio tá em silêncio.
Tá, eu vou apertar então e vou falar. O que que eu vou falar? Eu olho pro Claudio e pergunto, o que que eu falo?
Mano, eu vou falar um bagulho pra você na moral, mano. Eu tô ligado que vocês são dois inúteis, tá ligado? Se juntar os dois não dá meio. Mas tu vai me falar pra mim que nem falar, você sabe agora? Puta que lá merda, mano.
Ah, cara, na atual situação, qualquer coisa que você fala nesse rádio aí não vai fazer muita diferença, não. Fala qualquer coisa aí menos.
Me dá essa merda aqui. Deixa o profissional trabalhar. Alguém na escuta?
Aí vocês ouvem que o cara que tá caído no chão, o rádio dele, fala lá.
Alguém na escuta?
Ah, então eles só se comunicam com eles daqui.
Tá vendo, tio? Não foi difícil. Puta, bagulho fácil, caralho. Você não sabe nem falar.
Ok, então. Vamos entrar. Precisa de pegar, não. Mas eu ainda vou pegar minha... vou pegar o uniforme, vou olhar um desses guardas aí e vou pegar o uniforme deles, rádio, crachá de identificação, tudo pra caso uma futura missão seja necessária eu já tenha.
Ok, você junta o uniforme aí.
Pega o crachá de acesso de todo mundo aí, né? Que senão a gente não entra, né?
Beleza, e aí?
A gente entra.
A hora que vocês entram lá, tem um hall de entrada que tá vazio, só tinha uma mesa lá que provavelmente é onde o guarda tava, né, o guarda que fica lá dentro. Tem algumas portas nas laterais, assim, que são escritórios e uma lanchonete pequena que tem lá, né, tipo uma cozinha e tal. E à frente, assim, tipo, a porta, assim que vocês entram, tem esse hall e à frente vocês veem uma escadaria que vai pro segundo andar.
Malandro, puta que larica que eu tô, hein. Se tiver um tempinho aí, eu gostaria de bater um rango aí nessa cozinha, tio.
Pode ir na frente, Kat.
Eu vou na frente. Subo e vou na frente. Vou andando.
Vocês vão subir normal? Vai fazer alguma coisa diferente ou só subir mesmo?
Quero subir dando pirueta.
Eu viro pro Demo e falo. Eu falo assim: Demo, tenta entrar em contato com o rádio, com o pessoal aí, ver se eles sabem onde é que é o local onde fica a planta aqui exato, pra gente não ter que ficar procurando, já que eles têm algumas informações daqui.
Coloquei a mão no bolso, tirei o radinho de lá, apertei o botão pra falar. Alô, alô, Rakes, né? Escuta.
O Ed, na verdade, o gordinho que atende, ele fala, oi, não, o Rakes não tá aqui.
A gente acabou de subir pela escada que dá no segundo andar, pra onde a gente vai agora?
Pô, pior que o Rakes não tá aqui agora, mas pelo que eu vi ele comentando aí, no segundo andar tem uma sala grande aí de arquivo, os servidores ficam lá, no... aparentemente não tem erro não.
Tá bom, a gente vai tentar se virar aqui. Calma,
deixa eu... Ah, Demo, você podia ter falado com ele que daqui a pouco a gente já tava ia chamar ele. Mas tá ok, depois a gente chama.
Eu esqueci de fazer a voz dele como se ele estivesse comendo alguma coisa, né? Que ele é o gorducho lá. Mas enfim, vai.
Ok, a gente termina de subir e chega no segundo andar.
Então, o segundo andar também tá meio escuro, né? Só tem algumas luzes um pouco fracas lá acesas. Também tem algumas portas que, pelo visto, são escritórios do presidente ali daquele setor. E tem, assim, Assim que você sair da escada, à direita tem umas três portas de umas três salas de escritório, que dá pra vocês verem que é escritório porque tem as plaquinhas nas portas e tudo mais. E à esquerda, ocupando essa mesma área, só que do lado esquerdo, tem uma porta só, escrito servidor.
Primeiro eu procuro um apagador pra acender as luzes, e aí vou pro lado da porta, que só, o lado só tem uma porta.
Ok, você acende a luz lá normal.
É que ele ia falar, que era bem óbvio.
Acender a luz, cara, você tá de brincadeira comigo. Não vai chamar atenção, né? Ah, que se foda, cara, eu só vou seguir vocês mesmo. Vocês são dois amadores, eu tô cercado por amadores.
E aí a hora que você chega na porta, pelo visto tem que passar algum crachá, alguma coisa lá que não tem acesso.
Eu pego o meu crachá que eu peguei dos guardinhas e passo.
A luzinha que tava vermelha, ela fica verde e a porta abre automaticamente, assim, pra esquerda.
Eu entro.
Tá, passo até agora.
Entrei.
Quando vocês entram... Todo mundo entrou ou não?
Sim.
Eu tô seguindo eles, cara.
Quando vocês entram lá, vocês veem que é tipo aqueles servidores que a gente vê de empresas muito grandes, sabe? Que tem armários e mais armários de servidores, assim, cheio de... Eu ia falar HDs, mas não seria o termo por causa da tecnologia desse mundo, né? Que a gente tá falando aqui, mas... É como se fosse um servidor cheio de HDs, cheio de arquivos lá. Só que não são arquivos físicos, né? Não são várias pastas. Tá tudo em servidores. No extremo oposto da sala, né? A porta tava assim que você saiu da escada. No extremo oposto tem uma mesa de interface.
Eu olho com muita raiva pra esse lugar e eu falo meio que com raiva pro Coyote. Eu pensei que a gente tinha vindo buscar um pedaço de papel.
Calma, cara. Eu sou especialista em informática. Fica tranquilo. Eu viro pro chão. Como a gente passou pelos guardinhas lá, né? A gente pegou os rádios dele, ok?
Ok.
Eu esqueci de falar na hora, mas fica implícito assim, né? Aí eu falo assim, ô Chan, fica de fazendo cobertura lá na recepção, escondido, de um modo que ninguém de fora te veja. Fica lá e qualquer coisa que você vê no, alguém movimentando o portão, querendo entrar, alguma coisa, você avisa a gente no rádio.
Você é louco que eu vou ficar lá sozinho, Coyote? Tá querendo me foder, caralho? Você é doido? Eu vou ficar lá pra ser atacado? E outra, se eu deixar vocês aqui sozinhos, o que vocês vão fazer? São dois amadores! Eu vou ficar aqui, coladinho em vocês.
Ai, meu Deus. Ô, Demo, você não faz isso lá pra gente? É que se entrar alguém aqui pegar a gente tocar, é que nós estamos fodidos.
Tá bom, eu vou esperar ali na entrada da escada. Vou ficar no degrau que sobe.
Ou melhor, tem janela nessa sala de servidores?
Tem uma janela. Tem uma algumas poucas janelas, não muito grandes. Porque se der algum problema no sistema de refrigeração e tal, eles conseguem abrir essas janelas lá. Então dá pra ver do lado de fora por elas. Assim.
Melhor. Então, Damon, fica com a sua arma apontando lá pro portão lá. Caso alguém que você veja tentando entrar aí, você mete bala nele.
Só deixando mais claro aqui, como vocês entraram, vocês foram, atravessaram o hall, subiram a escada, e aí vocês entraram na sala do servidor, e eu falei que o servidor ficava no outro lado, a janela é justamente virada pra rua, é justamente do lado do terminal de acesso ali, né? Todo mundo tá indo pro mesmo lugar, na verdade. Só que o Damon vai ficar no canto olhando na janela, e você vai ficar no servidor lá na interface,
né? É, mas a janela dele é pro lado da rua, pro lado do portão, né?
Exatamente.
Aí eu vou mexer na interface.
Essa janela é grande? Qual o tamanho dela?
A janela não é muito grande, mas é uma janela assim de... Ela tá mais ou menos na altura do seu... Do peito, mais ou menos assim. Vai do peito até a cabeça, mais ou menos. E ela é de fora a fora na sala, sabe?
Tá. Eu vou me pendurar na janela e ficar tipo uma gárgula.
Não, mas assim, ela fica... É uma janela fechada, sabe? Tipo, ela abre só em caso de emergência. Ah, tá, mas você consegue ver lá fora, sabe? Ela é vidro.
Tá, vou ficar ali só de vigiando, então.
Certo. Você vai tentar mexer no servidor aí pra... Na interface com o servidor pra conseguir os arquivos?
Isso.
É, você tira um dispositivo que você mesmo tinha, né? Você é especialista em informática. Eu comentei da última vez que você não ia tirar qualquer dispositivo do bolso qualquer hora, mas um pendrive, entre aspas, você teria, né? Não é problema.
É válido, né?
É, então você encaixa ele no terminal lá e aí joga um D100.
23.
Tinha tinha uma senha lá pra fazer o acesso, mas com seus conhecimentos de informática você consegue quebrar ela facilmente. E aí você consegue acessar os arquivos as plantas de todos os reatores da Shinra ali em Midgar. E você inicia a transferência dela pro pendrive, entre aspas, pendrive, né? O Damon tá atento lá fora, ele continua não vendo nenhum movimento. O Chan tá impaciente aí no canto também.
Ai, caralho, o que eu tô fazendo aqui, mano? Eu só quero ir pra casa e dormir, mano. Eu tô com a cabeça explodindo. Aquele trem filha da puta que me acertou tá latejando ainda essa bosta.
Eu vou, enquanto tá fazendo a transferência, eu dou mais uma vasculhada nos computadores e servidores da Shinra. Vasculhando lá pelo computador, eu consigo encontrar mais alguma coisa importante? que eu possa oferecer pra... para os três irmãos lá, que eu já esqueci o nome.
Três irmãos? Como...
É, sei lá. O Trieto lá.
Pro Barret e a galera, né?
É, pro Barret, a galerinha do mal lá. Pra que eu possa oferecer pra eles como prova de que eu levei mais alguma coisa. Tipo, sei lá, eu achei mais alguma coisa interessante lá. Algum projeto futuro. Alguma informação confidencial, assim. Alguma coisa que eu possa falar assim, ah, além dos projetos eu trouxe mais tudo isso aqui.
Tá. Joga um D100 aí.
4.
4?
4.
Caramba, 4 é sucesso crítico, né?
Oba, vou levar um. Vou arrancar um HD inteiro e levar pra ele.
Você começa a acessar as informações ali na tela. E aí, apesar de ser a divisão de planejamento da Shinra, que é uma coisa meio genérica, aparentemente todos os arquivos que vocês estão mexendo são mais plantas. Parece ser mais uma divisão que monitora projetos da Shinra do que qualquer outra coisa, né? Só que você acaba achando uma pasta meio estranha lá no meio, e a hora que você abre, ela tá falando sobre... Você não consegue entender muito bem, fala alguma coisa sobre os antigos, ancestrais, não sei lá o quê, que vieram antes dos humanos, e umas coisas meio estranhas, assim, sabe? E aí uma das informações que você vê lá que acaba te chamando a atenção é que lá tá escrito que no setor 5, aparentemente, tem uma dessas antigas ainda viva. E a Shinra tá monitorando ela e elaborando um plano pra tentar capturá-la, pra fazer alguma pesquisa.
Na hora que você começou a falar, os antigos aí, antigos espíritos do mal. Nossa, velho. Ok, encontrei só isso.
Nessa eu virei pro Coyote e falei, agiliza aí, cara.
Internet discada, velho. Agiliza aí, porra, não tem dia inteiro não, mano.
Aí eu falo assim, tá quase terminando de transferir.
Nessas informações que você pega aí, que você também manda transferir pro pendrive, você consegue baixar algumas informações sobre essa tal antiga, anciã, sei lá, você não consegue entender exatamente o que tá escrito. E você consegue também algumas informações sobre esse Soldier, que é famoso. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dele alguma vez, pelo menos o nome dele. Esse tal de Sephiroth. Só que ele desapareceu do nada, sabe? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele.
Eu vi imagens reveladoras.
E aí você consegue algumas informações sobre o desaparecimento dele. E você copia isso tudo pro pendrive aí.
Ô, Chan, você tem um pendrive aí?
Eu ignoro!
Eu chego pro Demo, você tem um pendrive aí?
Peraí, deixa eu ver aqui.
Não sei, cabe só, não se preocupa com isso.
Não, você não tá entendendo. Falo.
Não tem, não.
Puta merda. Eu posso ter dois pendrives?
Pô, pode, pode.
Sou o cara do TI.
Pode, pode.
Eu pego outro pendrive e transfiro essas informações pro outro pendrive.
Ok.
Ai, caralho, eu não sei se eu já falei, mas, porra, tá demorando pra caralho. É pra hoje essa porra aí?
Já que é uma sala de servidor, deve ter alguma peça de um teclado enrolado lá. Se eu pego um teclado e jogo nele, assim.
Eu dou aquela desviada, né, Zé? Tipo o Neo do Matrix.
Já terminou de transferir? Eu transferi, sim, então. O que... O Barret pediu para um pendrive e essas informações privilegiadas para outro pendrive.
Beleza.
Galera, terminei aqui. E desligo todo o sistema de refrigeração, de tudo lá.
A hora que você desliga todo o sistema, um alarme começa a disparar aí.
Eu ligo de novo correndo.
Não é bom.
O alarme parou, não? Quando eu liguei de novo?
Não, tá disparado.
Eu pego o comunicador e ligo desesperado. Alô, alô, alguém na escuta? A gente conseguiu a informação. Tira a gente daqui.
Aí o Ed atende o contato lá e fala...
Ah, beleza. Então, o que o Rakes pediu aqui pra falar com vocês... O Rakes me passou a informação aqui que o Barret pediu pra eu falar. A informação de que a base da Avalanche é aqui no 7th Heaven, que fica aqui no setor 7. Então é só vocês me encontrarem aqui, beleza?
Tá bom, né? A gente tem que ir, vambora.
Boa.
Desliguei o comunicador apressado, botei no bolso e correndo na direção do Coyote, falei, bora, setor 7.
A hora que você faz isso, a porta abre e o Rakes entra. Só que ele não entra mais com aquela roupa toda surrada que ele tava usando. Ele entra com um terno preto, uma gravata. E ele tava, mesmo sendo à noite, ele tava com um tipo de óculos escuro. Ele só tira o óculos.
Isso só pode ser sacanagem.
Ele entra batendo palma lentamente, falando, finalmente, finalmente consegui descobrir onde essa tal base dessa avalanche que eu tô infiltrado há tanto tempo. E o Barret nunca me revelou.
Mas como que ele entrou se a gente. O Damon ficou vigiando? O
Damon tava olhando pela janela, né?
Sim.
Vocês não entraram em nenhuma porta do.
Ah, tá, ele já tava aí dentro.
Eu tô infiltrado na Avalanche há um ano, consegui entrar lá porque eu era um ex-executivo. Eu cheguei pro Barrett e falei que eu era um ex-executivo da Shinra e passei algumas informações que eram completamente irrelevantes, mas ele não sabia. Só que pelo visto, aquele cara, ele só confia em lutadores ou coisas do tipo. Então, mesmo durante tantos meses ali, ele nunca me revelou onde era a verdadeira base da Avalanche. Ele só me encontrava comigo em bares, em pontos de encontro. Então, eu tive que elaborar um plano um pouco mais arrojado.
Exatamente.
Ele não tá falando mais de uma forma maluca e louca, igual ele falava antes.
Eu passo por eles e dou a mão pro Hanks, o cumprimentando e dizendo: finalmente conseguimos descobrir onde é o esconderijo dessa auto-intitulada Avalanche. Foi extremamente fácil. Confesso que foi interessante, porém foi extremamente fácil. Eu apenas tive que bancar a vítima para o Damon sugerir que eu ficasse na equipe. E ele mesmo convenceu o Coyote que minhas habilidades seriam de extrema utilidade para aumentar a lucratividade deles. Dessa maneira, dentro do time, foi muito fácil, muito, muito fácil manipular dois amadores como eles. Mas confesso, eu me diverti. Foi legal.
Ele revela, né, que por causa disso, que o Barrett não confiava e tudo mais, ele elaborou um plano, pegou um dos melhores agentes dele, que era o Chan, fez eles se juntar com alguns guerreiros aí que estavam se mostrando como um pouco promissores, né, no, na parte de mercenários e tudo mais. E aí ele infiltrou no meio desse pessoal e jogou a ideia deles se juntarem à Avalanche. Ele falou lá que tem um grupo aí, eles pagam muito bem e tal, e aí os dois, o Coyote, que estava muito atrás de grana, aceitou. O Damon, que era um cara honrado, que queria fazer o bem, estava contra a Shinra, ele aceitou também. Agora o Rakes começa a falar, ele fala: eu finalmente consegui a informação que eu queria. E é óbvio que os planos que vocês roubaram não condiz com nenhum plano real de reator e etc. Para esse plano funcionar, eles me convenceram a transportar os planos dos reatores aqui. Inclusive, eles, nesse momento, eles estão num caminhão muito longe daqui. Eu achei completamente idiota, porque é óbvio que vocês não vão conseguir escapar, né?
Eu fiquei muito chocado.
Na minha cabeça, eu só fico imaginando dois homens de mão dada, assim.
Não, só eles apertaram a mão, tipo, cumprimentando.
Pô, Arthur, aí não, pô. Ah, tá. Aí complica.
Quando ele termina de falar isso, eu taco uma Fireball nele, a dois. Sem falar nada, eu já ataco de uma vez.
Você tá com a material, né? Então você acerta todo mundo. Você vai mirar nos dois?
É, eu vou tacar nos dois.
Antes disso, joga só uma iniciativa pra ver se você ou ele vai agir primeiro. Só pra ver se você vai conseguir agir antes que ele reaja.
14.
Na hora que você levanta a mão e ela começa a ficar flamejante, o Rakes, calmamente, ele levanta um braço assim, uma, como se fosse uma parede invisível, assim, levanta e envolve ele e o Max, e a Fireball explode na parede e volta na direção de vocês dois. Elas bateram no Reflect que o Rakes tinha essa matéria que proporciona ele ter esse poder, e as duas Fireballs voltaram. Como você atacou os dois, elas voltaram em você e no Damon. Joga o dano como se você fosse acertar o Rakes.
2 deu 8. Primeiro deu 7, segundo deu 6.
Dá 17 de dano em cada um.
Nossa senhora.
O Rakes, assim que ele fez isso, vocês dois levaram as bolas de fogo lá. Ele fala, né? Nossa, vocês são tão idiotas quanto aquele gordo idiota do Ed. Ele realmente acreditou que o Barrett pediu pra eu informar o esconderijo pra vocês. E agora somente eu e o Chan sabemos onde é. E nós fazemos questão de ir pessoalmente lá pra Shinra comunicar pra gente ter nossas recompensas. Não vou correr o risco de fazer isso por rádio pra outro funcionário qualquer da Shinra roubar meu mérito. E aí, na hora que ele termina de fazer isso, ele saca dois bastões. E aí, eu nem vou pedir pra vocês jogarem iniciativa, porque o Rakes, ele era um cara que ele tava se fazendo de coitado e tudo mais, mas ele é muito mais forte que você, sabe? Então ele saca dois bastões, vocês nem veem ele se movimentando. De repente, vocês sentem que vocês levaram algum golpe, vocês ficam paralisados assim um tempo e os dois caem no chão, praticamente desmaiados lá. Você só ouve ele falando assim: eu não vou matar esses dois porque eu acho melhor levar eles ali para um cientista da Shinra e talvez conseguir alguns favores dele. E aí esses dois apagam e desmaiam.
Não gostei desse final seu não, hein?
Não é final, não é final.
Pô, eu fiquei chocado com essa parada da reviravolta. Aí o maluco vai, do que tá do meu lado, me ataca. Você quer que eu fique como? Eu tô muito triste. Tocar tatônico no chão cuspindo sangue.
#chateado.
Vocês
Vocês começam a recobrar a consciência, assim. Vocês ainda não estão conseguindo perceber onde vocês estão. Vocês ouvem a voz do Rakes e do Sean conversando alguma coisa sobre estarem levando vocês pro cientista. Eles não falam o nome do cientista e tal, mas estão levando. Aí a hora que vocês dois abrem os olhos, assim, vocês estão sem as suas armas, sem as matérias, sem nada, atrás de uma grade. E o Sean e o Rakes, eles estão do outro lado e dá pra vocês verem, assim, ao longe, atrás deles, assim, que suas armas estão lá, ou as coisas que eles tiraram, né? Vocês percebem que o lugar que vocês estão, ele não parece estático, sabe? Ele faz alguns movimentos, assim, vocês ouvem algum som de motor e tal, então aparentemente vocês estão num caminhão, alguma coisa assim, sendo transportados.
Olha só, os meus franguinhos preferidos acordaram. Que legal, um momento muito bom pra vocês acordarem, porque eu tava aqui, lembrando da nossa passagem pela favela, Daimon. Quando você se interessou por aquele bichinho tão insignificante, escroto, que chegou a me dar nojo, cara. Eu confesso que na hora eu fiquei com muita raiva de você. Mas agora eu gostaria de te agradecer. Sério, muito obrigado. Porque esse bichinho insignificante tá sendo a minha diversão nesse caminho pro nosso QG da Xinha.
E aí a hora que você vê, ele tá segurando o Killian assim forte pro bicho não morder ele, né? E aí ele tá, tipo, sacaneando o bicho, jogando ele pra cima, segurando e apertando, sabe? Tipo, tá aproveitando pra fazer suas maldades.
Se você machucar ele, eu juro que eu arranco a sua cabeça. Larga ele!
Não é que o Daimon parece um pouco nervoso?
Eu tô atrás de uma grade?
Você está atrás de uma grade e vocês estão com os pés e as mãos amarradas lá.
Bati a cabeça na grade.
Anota aí que vocês dois estão com 10 de HP só. Na verdade, o Coyote tá com 10 e o Daimon tá com 7 por causa do estigma do demônio lá. Vocês recuperaram um pouquinho de HP nesse tempo que vocês ficaram desmaiados.
Cara, eu tô com muita raiva.
Então você bate a cabeça da grade lá e o Rakes vira e fala assim: opa, calma, cara, não faz isso. Eu preciso levar vocês dois intactos. É sempre bom ter o Rojo devendo alguns favores pra alguém, né?
Quando eu ouvi esse nome, eu fiquei maluco. Comecei a me mexer de um lado pro outro.
Achei que você falou que começou a bater mais a cabeça.
Não, fiquei maluco. Tô me mexendo muito, tentando quebrar as algemas.
Eu só fico olhando assim, viajando assim, tipo, perdido, só observando.
O Rakes e o Sean estão extremamente felizes por terem conseguido completar a missão, e aí o Rakes tá falando, né? Ah, eu queria ver a cara daquele idiota do Barrett. O Sean joga o Killian no chão, e aí o Killian vai tentar sair, ele pega de novo, e levanta e tal, e tá maltratando um pouquinho o bichinho. Até que chega um momento que o Killian, ele joga como se fosse uma fumaça na cara do Sean, assim, que ele dá uma assustada, mas não surte efeito nenhum, sabe? É como se o bichinho quisesse fazer algum ataque que não funcione direito. Todo mundo joga um teste de prontidão.
14.
17.
Então, de repente, vocês olham pra baixo, assim, não que estejam olhando pro chão mesmo, mas quando você desvia o olhar pra baixo, assim, como se você estivesse ouvindo alguma coisa, ou pressentindo alguma coisa, e aí vocês dão um jeito, mesmo com a perna ou o braço agarrado e tal, vocês dão um jeito de segurar na grade, vocês fazem alguma coisa assim, porque vocês estão prevendo que alguma coisa vai acontecer e de repente... O caminhão que vocês estão, ele explode no meio, quebrando a grade que vocês estavam, porque outro caminhão maior bateu bem no meio dele. E aí vocês veem que a hora que ele bate, pelo visto foi bem calculado, porque ele não acerta vocês, não causa dano nenhum. Mas o Sean, ele é completamente esmagado no meio. O Killian não, pra felicidade do Daimon.
Que bom, né?
O John McClane aparece no meio disso aí.
O Sean, ele não consegue nem... Ele não conseguiu nem ver de onde veio, sabe? Ele tava bem zoando o bichinho e tal. Aí veio uma fumaça na cara dele e a hora que a fumaça dissipou, de repente ele tava esmagado na parede lá e destruído, sabe? O cara morreu de forma terrível. E o Rakes, que tava lá também, ele é gravemente ferido. Ele tá no chão caído lá também e, pelo visto, ambos morreram. E aí, de repente, da abertura que teve, entra uma mulher morena com uma camisa branca e uma... tipo uma saia, assim. E aí ela fala... Oi... Eu não sei imitar a voz de mulher, não adianta. Né?
Você não tem vergonha não, Eric.
Mas eu não sei. Ela fala, meu nome é Tiff, eu tô com o Barret e pelo visto vocês estavam precisando de ajuda. E aí nesse momento o Rakes, ele meio gemendo, assim, ele levanta e fala, o que que tá acontecendo? E aí a Tifa parte pra cima dele, dá um chute na cara dele lá e ele cai completamente inerte. E aí ela encaminha vocês pela abertura pra entrar dentro do caminhão e lá dentro dele tá o Barret, o Biggs e o Ed.
Antes disso, a gente pegou nosso negócio, né?
Sim, sim. Pegam todo o equipamento no meio do caminho aí, que, por sorte, não foi danificado.
O Sean foi completamente esmagado, não sobrou nada, não?
Ah, o Chan tem uma massa na parede lá, esmagada lá. Viu?
Aí eu dou uma cuspida assim pro lado dele lá assim e vou embora.
Eu pego o Killian do chão e boto ele na minha cabeça e faço um carinho.
E pela primeira vez ele não tenta te morder.
Olha só, estamos evoluindo.
Enquanto vocês estão entrando, né, ou estão feridos também, que vocês já estavam feridos, né, o Barrett fala, né, que ele tava lá com o Ed, o Biggs e tal, e aí o Ed chegou pra ele e falou alguma coisa sobre, já passei pra eles a localização do esconderijo, e com isso ele percebeu que tinha alguma coisa errada, né. E aí o Biggs, que é um cara que conhece pra caramba de tecnologia, ele deu um jeito de inverter o sinal do comunicador lá e localizar onde vocês estavam.
Olha, ele transformou o comunicador num localizador.
Olha só,
isso não é bruxaria, é tecnologia.
Exatamente, olha só. E aí, como o Barrett tinha colocado vocês naquela situação, ele se sentiu na obrigação de ir lá resgatar vocês.
Eu só olho com um olhar pesado, assim, porque eu tô machucado pra caramba, eu falo, obrigado. As informações que você pediu pra gente buscar não eram informações falsas. Assim que eles se revelaram como vira-casacas, eles disseram que as informações de verdade estavam sendo transportadas pra uma outra base da China.
E aí o Biggs, ele fala, as informações estão sendo transportadas? Essa estrada aqui é a única que liga onde vocês estavam com a base da Shinra. Então, se elas estão sendo transportadas, a gente tem que chegar nelas antes de chegar na base, porque senão a gente nunca vai ter acesso a elas.
Então corre.
A Tifa, que estava no volante, pisa fundo no acelerador e começa a ir na direção do lugar onde possivelmente está o caminhão. E aí o Biggs e o Ed encaminham vocês para o fundo do caminhão que vocês estão lá, que tem alguns itens de recuperação que vocês recuperam 100% do HP, 100% do MP seus.
Eu pego o pendrive com as informações falsas e falo assim, tá aí as informações que eu peguei lá, tá pro bairro.
Certo. E aí o caminhão tá acelerando pra caramba, né? A Tifa tá pisando fundo, até que depois de algum tempo ela chega em um caminhão que só pode ser da Shinra lá, porque são o tipo dos caminhões que são usados pela Shinra. Um caminhão um pouco menor do que vocês estão, né? Vocês estão, é um caminhão enorme. Justamente por isso que ele conseguiu destruir o outro e não ser danificado. Até que esse caminhão da Shinra, ele entra por um túnel, só que é um túnel pequeno, sabe? Esse caminhão que vocês estão não vai conseguir entrar lá dentro de jeito nenhum. E aí o Barrett vira assim, dá um sorriso pra vocês e fala, ainda bem que a gente veio preparado. E a hora que vocês vão pro fundo do caminhão, tem 4 motos.
Oba, eu tenho habilidade com pilotagem.
Exatamente.
Eu já liguei a moto aí.
Eu não tenho ideia de como se dirigir isso, vou na garupa com o colega.
Aí o caminhão da Shinra, ele entra dentro do túnel, né? E aí a Tifa dá uma, da forma que dá pra fazer isso, ela dá uma brecada com o caminhão, né? Ela freia aí.
Meus filhos, já citamos aquele famoso filme que a bala faz curva. Nele nós também temos um carro que sai derrapando e pega alguém. Então tá isso aí. Derrapa e as motos saem, velho.
A hora que ela já para o caminhão, ela já vira ele assim meio de lado. E aí a tampa traseira do caminhão abre. Você vai na garupa com o coiote mesmo?
Pô, eu não sei dirigir isso não.
Não que ele fala, não sei pilotar isso não. Eu espero, ele falou assim, anda, pula aí já, vamos.
Então, o Coyote e o Damon montam numa moto. O Coyote tem altas habilidades com motos aí, né?
É isso aí.
Aí ele dá uma empinada dentro do caminhão e acelera. E o Barrett monta em outra moto e vai atrás pra ajudar.
A nossa amiga não vem junto, não?
Ela ficou lá no caminhão pra poder... Ela, o Biggs e o Ed, pro caso da Shinra aparecer e tal. E eles vão ficar defendendo a entrada do túnel lá pra vocês não terem problema na retaguarda.
Ok.
E aí vocês começam a acelerar loucamente atrás do caminhão.
Damon, tenta acertar o pneu desse caminhão rápido, rápido.
Saco minha arma e dou um tiro.
Você mira no pneu do caminhão, vocês ainda estão um pouco longe, então pode ser que seja um pouco difícil se acertar o pneu desse caminhão aí, né? Mas
eu fico uns segundos tentando mirar.
Enquanto você tá esses poucos segundos aí fazendo a mira, Coyote, joga um D100 aí só pra ver se você consegue manter a moto estável pra ele mirar.
Não passa no buraco não,
75.
Enquanto você tá fazendo isso, o Barrett também, ele aponta o braço dele, aparentemente ele apontaria pra um dos pneus também. Só que aí uma porta na parte de trás do caminhão abre e tem um soldado da Shinra lá que ele percebeu a perseguição e ele vai tentar atacar. E aí o Barret dispara e acerta em cheio no cara. O cara cai no chão e sai rolando assim, passa do lado de vocês e o Damon atira. Joga um D100 aí, Damon.
12.
Você atira, o pneu traseiro esquerdo, ele explode. Ele voa longe lá e o caminhão dá uma derrapada grande, né?
Essa aí faz.
E aí na hora que ele dá uma derrapada, você vê que tinha outros soldados lá dentro. Só que isso dele dar uma derrapada e virar de lado, ele começa a capotar. E ele dá algumas capotadas lá dentro e tal. E detalhe que esse túnel é particular da Shinra, então só tinha o caminhão e as motos, né? Os corpos dos soldados da Shinra estão todos espalhados lá, já desmaiados também. e o caminhão parou. Vocês conseguiram alcançar ele antes dele chegar na base da Shinra. Você conseguiu um crítico, né? Era pra ser um pouco mais difícil, mas...
Eu quero parar, tipo, Missão Impossível. Tipo, porque, cara... É, só empinando a moto, só no RL.
Quer fazer show off?
Tá, então joga um desenho aí.
22.
Na hora que você tá chegando perto do caminhão assim, você dá tipo aquela empinada ao contrário, que é na roda da frente, né? Vai parando, parando, parando. E aí o Damon salta da moto assim, para na frente da moto. E aí você aterriza
a roda de trás.
E aí o Barrett, ele chega um pouco depois assim, ele vira e fala assim: que palhaçada de show off. Vamos lá pegar os arquivos e sair daqui logo, antes que a galera da Shinra veja o que aconteceu nesse túnel, que com certeza eles já viram pelas câmeras de segurança e nos alcance aqui. E aí o Barrett, ele acelera a moto pra tentar ver se mais à frente ele localiza algum inimigo vindo encontrar vocês.
Vambora então, a gente vai seguindo ele na direção do caminhão.
A hora que vocês começam a caminhar na direção do caminhão, vocês veem que as duas portas de trás, elas voam longe. E aí sai umas 5... peças de metal voando assim da porta de trás do caminhão. E aí elas começam a se desdobrar e alguns barulhos mecânicos são feitos assim, elas vão tipo se transformando em outra coisa. Tá parecendo Transformers, mas vai se desdobrando, vai aumentando, aí parece que uma coisa vira como se fosse um braço, a outra vira como se fosse outro braço, uma vira como se fosse um tronco, a outra uma cabeça e a outra uma base assim. E aí de repente é montado um robô de segurança da Shinra de mais ou menos 5 metros de altura, 3 metros de largura. E aí ele se posiciona entre o caminhão e vocês.
Eu fiquei muito assustado com isso.
Eu imaginei o caminhão inteiro se transformando mesmo, num robô. Cara.
Não, saiu do fundo do caminhão, eram 5 peças grandes, mas saíram do fundo lá, não era o próprio caminhão, não era o Optimus. Aí é tecnologia Transformer, né? Um carro de 4 metros de largura vira um robô de 70 metros, né?
Tudo compactado.
Como o Arthur, ele conhece um pouco de mecânica e tal, ele reconhece esse robô como o Atomic Buster, que é um dos principais sistemas de segurança da Shinra.
Já que você falou que eu tenho conhecimento, eu sei algum ponto fraco dele, alguma coisa assim?
Joga um DC aí.
Vamos DC aí. 25.
Você sabe que todos os equipamentos eletrônicos da Shinra, eles são fracos contra raio.
Percebendo qual modelo que era e sabendo disso, eu grito pro Damon: Damon, ataque com o Bolt, que ele é fraco com essa magia.
Todo mundo joga pra iniciativa?
15.
21 ao total.
Então, Damon, sua vez.
Na hora que o Coyote falou que ele tem desvantagem contra raios, eu lanço a minha magia na junção das pernas dele. Eu miro naquele ponto e lanço a magia.
É tipo um chute no saco robótico.
É. Vou usar o mais forte, tipo, Bolt 2. E ativo. Deu 24.
Deu 24 dano. Só que como ela é fraca contra Lightning, o dano vai pra 48, menos a armadura mágica dela. Você causa 41 de dano. Você realmente acerta as pernas do robô, mas elas continuam funcionando ainda.
Troca.
Coyote.
Eu pego no mesmo ponto que o Damon atacou e vou com um ataque de espada manual mesmo. 31.
Menos a armadura dele, que como é um encouraçado de metal é um pouco mais forte, o dano real que ele sofre é 19. E aí o Atomic Buster levanta os braços, inclina na direção do Coyote, e aí avança na direção do Coyote, causando 17 de dano.
Ok.
Então todo mundo joga iniciativa de novo aí.
15.
Deu 11.
Damon, você tá no Limit Break e a sua vez...
Isso. Eu vou usar o Bolt de novo, só que dessa vez um Bolt mais fraco. Só que vou virar na cabeça agora e jogo o raio. 15.
Você causou 15, mas como é crítico, vai pra 30 e ele sofre 23 de dano aí.
Eu dou um berro pro Bart voltar logo.
Aí ele acelerou muito pra ver se vinha alguém do outro lado e ele não consegue ouvir. É a sua vez, Coyote.
Eu preparo e dou meu Fireball nele. Primeiro deu 8, nossa, deu 1, o segundo deu 1 de novo.
Caramba!
23?
23.
Causa 11 de dano nele. É a vez dele, ele só junta os dois braços no corpo, assim, como se estivesse entrando pra dentro do corpo os dois braços, assim. E aí ele abaixa a cabeça, fixa o olho em vocês dois. Vocês ouvem como se fosse um som de alguma coisa carregando. Joga iniciativa todo mundo.
22.
14.
Damon.
Eu pego meu chapéu, tiro, jogo meio ele pro lado, aí fico meio com raiva, cansei dessa brincadeira. Aí deu um passo pra frente e uso meu limite dele.
Então, da mesma forma que eu comentei antes, o Damon ele cai de joelho no chão, com os dois antebraços no chão assim também, tipo ajoelhado, né? E aí o pano nas costas dele começa a rasgar e tal, e aí a pele começa a ficar laranjada de novo, e os pelos vão crescendo, a juba, entre aspas, vai crescendo também. E aí o rosto vai fazendo aquela deformidade assim, né? Tipo, como se fosse crescendo um focinho assim. E aí ele se ergue num grito furioso. Dark Beast está de volta. E como no Limit Break você fica totalmente sem controle, né? Joga um D100 aí pra ver o que vai acontecer.
57.
Você faz aquele mesmo esquema de antes, o Dark Beast aí, ele ergue um braço pra um lado, um braço pro outro, e aí sai correndo, furioso, pula pra cima do Atomic Buster, e aí ele cai com uma porrada, como se fosse um tapa forte pra caramba, um soco lá em cima do Atomic Buster, causando...
33.
Então, causaria 33 de dano aí, mas como você tá no Limit Break, você acaba causando 38 de dano. E aí, furioso, você salta de cima dele assim, cai no chão meio de lado, fica olhando pra um lado e pro outro assim, meio sem entender direito o que tá acontecendo, mas aquele bicho ali parece ser, aquele monstro parece ser uma ameaça pra você, e você continua, você vira na direção dele e continua furioso. Coyote.
Coyote tá do meu lado,
fogo. Não, eu dei três passos pro lado assim, fiquei olhando meio assustado assim. Então eu ativo a minha matéria Steel, tento localizar alguma coisa no robô.
Você parte pra cima dele pra tentar localizar alguma coisa enfiada em algum lugar ali e tal, não tem como você saber direito. E aí, joga um D100 aí.
28.
Entre uma das juntas do robô ali, algum guarda deve ter deixado cair e aí ficou pendurado ali, você não sabe o que é. Você consegue achar uma Iron Bangle. Como ele tava carregando, ele não reage, não faz nada. Você consegue se afastar novamente do robô. E aí, de repente, os dois braços do Atomic Buster, ele sai de dentro do corpo agora, só que agora os braços estão brilhando. E aí ele aponta um braço pra cada um e dispara um laser. Ele acaba causando 10 de dano em vocês dois. E aí todo mundo joga a iniciativa de novo.
Luz. 21.
E aí o Dark Beast junta a força de novo, dá um rugido e joga um DCG.
21.
Dessa vez o Dark Beast, ao invés de sair correndo furioso e atacar dando um soco ou uma mordida ou qualquer coisa assim, vocês veem que ele junta os dois braços no peito assim, tipo, de uma forma meio estranha, como se estivesse sentindo uma dor. E aí, de repente, da garganta dele, vocês veem assim, uma luz meio alaranjada, meio avermelhada. E aí, da boca, ele cospe uma Beast Flare. Um golpe de fogo na direção do Atomic Buster, causando...
31.
Você acaba causando 47 de dano. E aí o Atomic Buster, que já tá, parece que tá começando a fraquejar um pouquinho. Falei que ele tem uma base, né? Só que eu esqueci de comentar que essa base, ela fica tipo um pouco elevada do chão, como se estivesse levitando um pouco, entendeu? Mas é pouca coisa, né? Uns 10 centímetros do chão só, 20 centímetros no máximo. E aí, vocês veem que essa distância do chão tá caindo um pouquinho. Parece que ela tá começando a capengar. Olha que termo bacana. E aí ela vira na direção do Coyote e dispara, dando um soco bem na cara do Coyote, causando 10 de dano.
Ok.
E aí assim que ele dá o golpe, ele recua. É a sua vez, Coyote.
Eu vou usar minha potion.
Iniciativas de novo.
Deu 26.
E deu 13.
O Damon é muito rápido, cara.
Sou um ninja.
Ele sempre, a iniciativa dele é sempre tipo o dobro dos outros, sabe? E aí o Dark Beast lá parece que já tá meio cansado e só fica mais nervoso cada vez que leva um golpe ou acontece alguma coisa.
Ele vai explodir.
Joga um desenho aí.
26 de novo.
Ele sai correndo, ele corre na direção do Coyote assim. E aí o Coyote eu acho que fica um pouco assustado aí, né, Coyote?
Eu saio tipo, opa, 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 pera.
E aí a hora que ele tá chegando no Coyote assim, ele freia, vira a cabeça na direção do robô. E aí de novo, uma luz avermelhada, alaranjada sai do pescoço dele e ele dispara uma Beast Flare nele, no Atomic Buster novamente.
26 mais 11.
37.
Exato.
Como é Limit Break, dá 65 de dano, menos a armadura dele, vai pra 53 de dano. E aí, com essa porrada que ele sofre, vocês veem que aquela parte da perna dele lá, que vocês atacaram primeiro, ela dá uma trincada, e aí inicia uma reação em cadeia lá, que esse fogo que o Dark Beast, né, o Damon transformado, jogou, inicia como se fosse um incêndio interno dentro do robô ali, e aí ele começa a ficar como se fosse aqueles metais quando tá aquecendo muito, sabe? Fica avermelhado, amarelado assim, e aí de repente ele implode e o robô é completamente destruído.
Eu só tenho um rugido.
Ah!
E aí o Damon, ele volta ao normal, sem camisa de novo.
Puta, rasguei meu poncho.
Na hora que você faz isso, você tinha tirado o poncho, você vê que o Kenyan se soltou, aí ele só vai andando da sua direção assim e para olhando pra você assim, fica olhando e deita no chão.
Que bonitinho.
Com isso vocês ganharam 300 de XP.
Opa.
600 de AP.
E 1000 Gil.
E 200 Gil.
Nesse eu peguei o Kenyan e botei de volta na minha cabeça. E peguei o chapéu.
Esse Barret é foda, viu?
Ah, Coyote, vai lá, tô cansado.
Eu não vou lá, não. O Bart que vem entra lá dentro e pega essa merda. Eu também tô cansado.
Tá bom, eu vou lá. Levantei e fui na direção do caminhão.
O caminhão tá tombado.
Ele tá de lado, não tá? Eu subi na roda, abri a porta do passageiro, deixei ela em pé e sentei lá de lado do caminhão tentando achar alguma coisa.
É, você acha lá como se fosse um HD externo, só que um HD ultra tecnológico lá, que pelo visto tava com as informações, aí você pega ele. E a hora que você pega ele, você vê pela janela do caminhão que o Barret tá vindo acelerado na moto, voltando, e atrás dele dá pra você ver várias luzes de vários faróis.
Eu não acredito. Eu saí do caminhão, vou lá pra onde tá o Coyote, aí eu falo pra ele, nada de papel ainda, só essa caixa de metal.
É, eu acho melhor você fazer isso meio correndo.
E o Barret tá chegando aí.
Ah, beleza, espera aí.
Não, você não entendeu, ele tá chegando aí com muita gente atrás dele.
Eu levanto, vou monto em cima da moto e saio correndo também.
A gente vai embora.
Ah, tá, o Damon subiu na moto, né?
Isso. Ah, deixa lá, não.
Vocês começam, aceleram pra caramba a moto e Barret emparelha com vocês lá e vocês estão correndo pra caramba. E vocês veem os tiros zunindo atrás, assim, porque pelo visto o Barret foi lá justamente pra ficar monitorando se vinha alguém. E a Shinra, depois que ela conseguiu perceber o que estava acontecendo no túnel, ela mandou um exército gigante atrás. Tiros zunindo pra todo lado, batendo, estourando lâmpada dentro do túnel e tal. E vocês acelera. Os caras estão quase chegando, assim, com algumas dezenas de metros, né? Mas como é pela velocidade, isso não é nada.
Eu grito pra ele, você me deve um poncho novo!
Ele olha com a cara de estranheza, assim. Fala, corre, e acelera mais. Ele começa a ultrapassar vocês. E aí, a hora que vocês estão chegando na saída do túnel, vocês veem que a Tifa, ela posicionou o caminhão de uma forma que a rampa, ela tá exatamente de frente pro túnel.
Uma corote!
Continua acelerando e entra pra dentro do caminhão.
Vocês três entram no caminhão com essas duas motos aí.
Fecha!
O povo tá chegando, o túnel, tá saindo do túnel, tá vindo um monte de gente.
Eu quero tentar acertar o cano de combustível de alguma das motos e depois atirar pra pegar fogo.
Caramba, tem motos e veículos também, né? Não são só motos que estão perseguindo.
Ah, eu vou tentar atirar num desses veículos que estão ao maior.
Jogo desse aí.
Deu 19.
Tinha um tipo um Jeep no meio, assim, um pouco mais veloz. Aí você atira, você acerta exatamente no tanque de combustível dele ali. E aí ele explode, levando alguns veículos juntos, vários veículos juntos assim, mas alguns continuam avançando ainda.
Depois da porta fechar totalmente, é quando ela nivelar na altura assim do nível desse veículo, eu vou fazer que nem qualquer filme que você já viu, que o cara pega a moto, acelera e joga pra em cima dos caras, assim.
Você acelera a moto, caramba, acelera.
Solta a embreagem de uma vez e deixa a moto ir embora.
Isso, e aí você atinge um lado que tinha alguns caras vindo de moto, eles acabam caindo também. Vocês estão vendo que, apesar de vocês terem acabado com gente pra caramba, ainda tá vindo gente. Aí o Barret empurra vocês dois pro lado assim e fala, eu apanhei demais esses caras. E aí ele aponta o braço pra cima, é uma metralhadora no lugar da mão, né? Só que ao invés de sair tiro, começa a juntar tipo uma bola alaranjada, como se fosse de fogo na ponta do braço dele. Aí ele começa a tremer o braço, ele dispara e... destrói a parte de cima do túnel, fechando a passagem completamente.
Respeito.
Aí ele vira pra vocês assim, dá tipo aquela cuspida no chão assim, sabe? Tipo, mostrando como ele é foda, sabe?
Eu murmuro baixinho assim, babaca.
Caramba, o chão incorporou.
Eu pego os trapos do meu poncho e jogo no peito dele. E não falo nada.
No Seventh Heaven, que é a base da Avalanche, vocês entregam os planos, né, pro Barret e tudo mais.
Eu entrego lá a caixa tecnológica que eu não sei o que é.
Exatamente. E aí, a hora que...
Eu continuo com o meu pendrive com as informações privilegiadas. Não passei ainda não, tá?
Tá no bolso.
A hora que vocês chegam lá, você vê que tem uma menininha que deve... tipo, criança mesmo, sabe? E a hora que vocês entram, né, ela vem correndo na direção do Barret, ele pega ela no braço e fala: Marlene, tava com saudade. E aí abraça ela e tal, fala que ama ela.
E pergunta: é sua filha?
Aí ele vira e fala: sim, é minha filha.
Ah, ok.
A Tifa tá lá também, né? E aí ela fica toda feliz, né? Tipo, ah, que bom que vocês conseguiram. Agora sim que eu vou ter um trabalho pra aquele soldier que eu encontrei. E, tipo, enquanto ela tá falando isso, o Barret chega pra vocês assim, coloca a mão no ombro dos dois e fala: nós seremos eternamente gratos a vocês. E eu acho que eu posso dizer em nome de todo mundo aqui que vocês são bem-vindos à Avalanche.
Obrigado, fico muito feliz de ouvir isso. O mundo vai ser um lugar bem melhor.
Olha só.
Eu só balanço a cabeça, tipo, aprovando, e ele falou sem responder nada.
Depois que ele falou isso, eu peguei uma maçã que tava na mesa e joguei pro Killian, que tá no meu pé.
Ok, ele pegou a maçã aí, feliz, e a tela ficou preta e começou a tocar a música do final do Star Wars.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura que eu tentei fazer como um prequel do jogo do Final Fantasy VII original. Uma curiosidade é que o Daemon e o Coyote viveram uma aventura após esses acontecimentos, e foi uma aventura paralela aos eventos do jogo. Inclusive, ela teve momentos diretamente influenciados pelas aventuras do Cloud, Barrett, da Tifa, da Ares e do Red 13, ou Red 13, como eu sempre falei. Quem sabe isso vira podcast também no futuro, né? Os Paper Masters especiais de RPG ficam por aqui, mas semana que vem vai ter mais podcast, né? Eu ressuscitei esse podcast com esses RPGs de Final Fantasy VII e eu vou ver se eu consigo, eu com a ajuda do Magaren também, que vai ajudar nas edições agora e participação, se a gente consegue trazer novos temas, né? Então, se tudo der certo, semana que vem a gente tá de volta. Agora me dá licença que eu vou ali fazer a minha reunião com Final Fantasy VII Remake. Até mais!